Ficar demais no celular é considerado defeito? Olá, eu sou a Cíntia Cruz, estou aqui com o Bruno Nemauro e esse é o nosso papo barra discussão barra treta da semana.
Bom já colocar a treta. Por que treta? Porque é celular. Insira aqui no celular outros campos, como computador, videogame e derivados. E é isso. Já vamos começar tretando, é isso? Que a gente tá na energia.
Esse tema ele veio porque Thaís Steinba, maravilhosa, ouviu o episódio do defeito do parceiro da semana passada e ela falou: Nossa, eu acho que faltou um defeito aí, nem sei se é defeito, mas moderno, que é a gente ficar pendurado no celular e o quanto isso é uma questão, né? Isso pode atrapalhar relacionamento, enfim. E aí fiquei pensando na minha própria vida, que sou uma pessoa que fica pendurada no celular. Sim, porque sou blogueira. Mentira, não é por isso. Não sou nem tão blogueira assim. Mas fico muito no celular, né? E quando eu não tô com o celular, eu também tô aqui no computador, mas tô com o WhatsApp aberto, né? E respondendo e tal. Meu marido é uma pessoa que fica muito no celular? É, muito mais do que eu. Inclusive, a gente vai até falar sobre isso aqui. Vai ter exposed.
Já
Sim,
dando alfinetada.
tereu. Teremos, fica aí o recado, né? Enfim, fiquei pensando sobre isso. E também, esse é um tema que vem muito dos meus pacientes, né? Nos relacionamentos e tal. A gente já tem episódio falando sobre o impacto das redes sociais, do excesso do uso de celular e tal, mas a gente não olhou no detalhe para esse lance das relações, o quanto o celular pode atrapalhar e virar uma questão aí nas relações, né, Bruno?
Beleza, episódio para dar alfinetada, acho bom. Já começamos ali com a Thaís dando alfinetada no parceiro e tomando a alfinetada do parceiro também, o mesmo de Cintia aqui, que é isso. Sabe que quando eu estava refletindo sobre esse episódio, eu já vou começar pelo resultado que eu refleti, tá? Porque eu fui toda a volta e a gente vai chegar lá depois, mas eu já vou começar pelo final do meu pensamento, que é sobre priorização do tempo. E como quando a gente sente que alguém está no celular, quando está com a gente não é prioridade. E que a prioridade é aquela mensagem, porque ah, é só rapidinho que eu trabalho, é só rapidinho que é não sei quem. E a gente se sente despriorizado e se sente excluído ali, porque isso é uma coisa muito legal que eu estava pensando ontem à noite, até brinquei com a Cintia antes da gente começar. Ainda bem que eu anotei. Quando você tá na cama e você pensa, isso aqui é legal, vou anotar, porque senão amanhã eu vou esquecer. Esqueci, ainda bem, Bruno do passado anotou, que é o celular introduz uma coisa que é só sua, né? Você tá no celular, não é uma tela para ser compartilhada. E antigamente era televisão, né? A televisão que era o que era compartilhado quando você chegava em casa, quando você passava tempo. E na televisão era uma experiência compartilhada, né? Você conseguia ver a mesma piada junto, você conseguia assistir a mesma coisa junto, a mesma notícia. E o celular não. O celular é aquele, ah, o meme. Você chama a pessoa e fala: olha aqui esse meme que eu vi, assiste. Eu odeio tanto quando eu tô conversando com alguém pega o celular e fala: olha esse meme que eu assisti. Tipo, não, velho, a gente tá aqui conversando, eu não quero ver meme. Se eu quisesse ver meme, eu tava no meu celular. Agora eu vou guardar o
Pendurado.
ódio, porque o ódio vai vir muito mais forte nesse episódio, sim.
E quando a pessoa tá aqui conversando, né? Aí ela tá aqui com o telefone, aí ela tá aqui olhando, aí ela. E continua aqui com o telefone, aí ela.
Não tá nem
Nó!
olhando para você, né? Tá
Meu
olhando pro
Deus, que
celular.
angústia que dá, enfim. Eu vi uma pesquisa que eu acho que é recente, falando que o brasileiro, a média mundial de tempo na tela do celular é 7 horas, quase 7 horas, 6 horas e pouco. E a nossa média é 9 por dia. Não, gente, eu, não tá errado. Não é, eu não falei, ah, nossa, 9 horas. Média do brasileiro no celular por dia. Não é por semana, é por dia. São 9 horas. Juntando aquele tempo que você fica pendurado no celular no ônibus, enquanto está indo para o trabalho, na volta do trabalho, ou à noite antes de dormir, durante o dia, na hora do almoço, não sei o que lá, somado dá essa média, né? Claro que é uma média, enfim. Mas, como a gente já falou no episódio de redes sociais, se você for olhar aí no seu tempo de uso do celular, talvez você tome um susto, porque, né, a média dos meus pacientes, quando a gente fez o detox e tal com alguns, era de 4 a 5 horas. Então, assim, é muita coisa, né? Porque não é só rede social. É WhatsApp, YouTube, que você assistiu alguma coisa, é algo que você vai, sei lá, pesquisar não sei o quê, é o GPT, né? E a gente tá, pensa que a gente tá quase 9 horas por dia segurando esse negócio e olhando para essa tela e interagindo com isso. E se a gente tá, vou até tirar, eu acho que esses 9, porque é um número muito assustador,
Eu tava
vamos
até
ficar
olhando o
nele.
meu aqui, tá? Mas continua. Já vi o meu aqui.
Bruno olhando o celular enquanto eu falo, gente. É,
Vou ver
vamos
minha
ficar com
hora.
essa média, vou ficar com a média dos meus pacientes aí 4, 5 horas, tá? Se você trabalha 8 horas por dia, né? Se você dorme aí 7, 8 horas e tal, e esse tempo que te sobra, teoricamente deveria ser umas 8 horas também, né? Você gasta 5 com o celular, o que que te sobra de tempo para interagir com as pessoas? Ou, claro que pessoas não ficam penduradas no celular só na hora, nas horas livres, elas também ficam durante o trabalho, isso atrapalha o trabalho, a gente, né, sabe o impacto disso, enfim. Mas é tempo que ela não está presente ali no ambiente que ela está. Eu lembro que a gente puxou essa discussão aquele dia falando sobre tal, tá, mas ela está interagindo muitas vezes com pessoas pelo celular, né? Ela também está falando com gente, tal, não sei o quê. Mas e quem está presente? E o seu filho que tá ali do seu lado e é criança e não tá ligando para receber um meme seu e sim você brinque ali presencialmente com ele, né? É, e a sua esposa que quer conversar com você de verdade, olho no olho. Então, o quanto a gente tá prejudicando ou pode estar prejudicando as nossas relações, os nossos vínculos, em prol exatamente do quê? Né? Quando você trocava sua família por trabalho, a desculpa era boa. Ah, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que não sei o que lá, eu preciso me manter, eu preciso de dinheiro. Mas e agora, né? A gente troca esse tempo com as pessoas que a gente ama ali presencialmente, cara a cara, pelo tempo do celular em prol do quê?
Em prol do vício que a gente tá nessa merda. É isso. Porque tudo é chato hoje em dia. Até assistir um filme tá chato, porque não dá a quantidade de recompensa que o celular dá de mensagens, de tudo que a gente consome. Quando a gente tá assistindo filme em casa, quantas vezes a gente pega no celular ali, ou pensa em pegar no celular, quando a gente tá se dedicando a uma coisa constante, sabe? O celular, eu olhei minhas horas ali, senti, o meu deu 4 horas, entre 4 e 5. Então vou falar que estou na média dos seus pacientes. O que já achei muito, porque eu deletei o meu Instagram justamente porque eu achei que eu estava usando muito. Mas eu acho que o meu cérebro maravilhosamente sacana já encontrou outras
Já
maneiras. Acho não. Tenho certeza que ele já encontrou outras maneiras. Ainda bem que estamos gravando esse episódio. Mas o como é essa troca de coisas mesmo que a gente está vivendo do celular e dessas. As mensagens que a gente troca e chegar mensagem e responder mensagem. Como você disse ali, você está falando com alguém, a pessoa está no celular enquanto fala com você, ou chega mensagem, é uma coisa de. É como se a gente tivesse multitarefa o tempo todo, sabe? Como se. Eu até penso que é um sentimento de ilusão de que a gente está produzindo mais porque a gente está com esse multitarefa ao mesmo tempo. Eu falo com você ao mesmo tempo que eu falo com outra pessoa, que eu falo com outra, e eu me sinto super produtivo numa ilusão de que, não, você não está super produtivo nada, você só está falando com um monte de gente e a gente acostumou com essa velocidade, eu acho. Tanto que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não respondo na hora. Já melhorei muito, que eu demorava muito para responder. Hoje eu respondo em alguns minutos ou uma hora depois. Mas o quanto é essa coisa que às vezes a gente não consegue nem esperar quando você manda uma mensagem e você já quer a resposta na hora para uma empresa ou para alguma coisa assim dessa esse essa eu tenho uma
urgente.
dúvida e eu quero uma resposta imediatamente. Eu tenho uma vontade e eu quero uma resposta imediatamente. A gente não tem também um senso mais dessa coisa de que algumas coisas levam tempo. Algumas coisas você tem que esperar. E eu queria te perguntar, Cintia, hoje eu que estou com a pergunta aqui,
Ah, meu
como
Deus.
é com essa parte do, por exemplo, você quer assistir um filme, você abre um aplicativo e você assiste um filme. Você quer mandar mensagem para alguém, você abre uma coisa e você manda mensagem para alguém. O que você quer fazer, você faz naquele momento. Você quer. Como isso afeta o nosso cérebro, se a gente pensar pelo lado de que as coisas é como se a gente estivesse no controle. Entende o ponto que eu quero ir, que é eu estou no controle porque eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Mas o mundo não funciona desse jeito. A gente não controla nada no mundo. E aí a gente cria essa ilusão. E como que o nosso cérebro funciona, principalmente em desenvolvimento, e vamos dizer que a gente também se desenvolveu na tecnologia, apesar da gente ser mais velho, mas o como funciona essa impaciência que a gente tem quando a gente não tem as coisas no mesmo momento, que aí seria até uma conversa com o outro, aonde o outro demora para te responder ou não te dá dando milhões de pessoas.
Eu ia falar justamente isso. Eu percebo que as pessoas transferem essa agilidade, essa urgência, também para as relações. Então, se ela está com fome e ela tem dinheiro para isso, ela pede um iFood rapidinho e ela resolve. Se ela quer ver um filme, ela abre o aplicativo e ela resolve. Né? E nas relações, ela transfere essa mesma pressa, essa mesma agilidade, tem que acontecer nas relações. Então, o tempo do outro maturar as coisas, do outro pensar as coisas, o tempo dele que a gente precisa, né? Quando, sabe quando a gente se magoa com alguma coisa e isso precisa de tempo para você, nossa, maturar aquilo, pensar sobre aquilo. A gente não quer mais esse tempo, a gente não tem mais paciência. Tô conhecendo uma pessoa, mandei mensagem, demorou 3 horas para responder. Ai, não tá afim, não quero. Deleta, bloqueia, segue para o próximo. E aí, impor esse ritmo para as relações e para a gente, né? Para como a gente se relaciona, eu acho que é doentio. Eu entendo que é doentio e gera dor, gera sofrimento, gera solidão. Então, acho difícil pensar numa solução assim, mas só da gente ter consciência que a gente tá transferindo para as nossas relações a pressa, a agilidade que a gente tem no trabalho, nos aplicativos e tal, já faz a gente parar um pouco, pensar e respirar. Eu acho que o caminho já se abre por aí, sabe?
Como é legal essa parte, é exatamente, a gente tá tão acostumado a vir a coisa de imediato, que até o tempo do outro processar e refletir sobre o que foi dito ou o que está sendo aprendido, a gente não tem muito saco, né? De esperar o outro processar e entender. E como pensar nisso, né? Que as pessoas têm a própria velocidade e a gente não aceita essa velocidade. Obrigado por trazer esse ponto, que eu não tinha pensado nesse jeito, que é uma parte também do processar e como é isso de é o mesmo de, às vezes, você, ainda mais como terapeuta, né? De tipo, você já quer dar a resposta pra pessoa, é isso aqui. Mas você não pode, né? Porque você tem que esperar a pessoa processar. E é o mesmo, que é o deixar a pessoa processar, né? Deixar a pessoa esperar e.
Com a gente também, né? Porque a gente também se cobra essa agilidade para resolver as coisas emocionais. Então, se você tá magoado com alguém, você também se cobra. Nossa, eu já deveria estar tá bem com isso. Não deveria estar tá chateada ainda com isso. Ou eu não deveria estar. Tá... Por que que eu ainda tô me preocupando com essa história? Foi anteontem. Escuto muito isso também.
É porque machuca e a gente precisa de tempo, né? Isso é verdade. A gente não é mais paciente com a gente mesmo, por causa dessa falsa agilidade do mundo, de a gente ter tudo na velocidade que a gente quer, assim, de ser rápido. A gente não espera o nosso tempo de processar. Queria falar um pouco dessa parte ainda dessas relações, porque eu vejo como me impacta. Eu sou uma pessoa que reclama quando isso está acontecendo para outra pessoa. Eu faço verbal o que eu estou sentindo, não atacando a pessoa, mas, por exemplo, se eu lembro de
Verbaliza, né?
momentos. Eu verbalizo. Eu lembro de momentos de estar na casa de uma amiga, ela falou: Ah, vem aqui, faz tempo que a gente não se vê, e eu fui lá. E eu lembro dela ficar no celular e ela respondia não sei quem. Eu lembro de sentar na mesa assim, ficar em silêncio olhando ela enquanto ela respondia. Quando você fica em silêncio, a outra pessoa percebe. Esse é um truque também. Se ela tá no celular, você fica em silêncio. Você só fica em
A Thaís
silêncio
falou que abre um livro e vai ler na cara
a
da pessoa.
pessoa sente o silêncio e aí ela fala: Não, pode continuar falando. Quando a pessoa termina, eu falo: Eu estou aqui conversando com você e eu vou esperar. Se você tá fazendo outra coisa, eu vou ficar em silêncio, que eu quero a sua atenção total quando eu estiver falando com você. Eu sou importante, estou aqui na sua casa. Deixe esse celular para lá. O mesmo
Vim
acontece
até
no.
aqui, caralho.
Vim até aqui, gastei gasolina, gastei sola do meu sapato, mas isso acontece também no ambiente de trabalho, quando eu tô numa reunião com alguém, principalmente em um one-on-one, assim, que é só você e outra pessoa, e a outra pessoa tá no celular, no computador, eu espero, eu vejo que ela tá digitando, eu pergunto, você tá digitando, você tá anotando o que a gente tá falando, ou você tá respondendo alguém? Aí a pessoa tá respondendo alguém, aí eu espero, aquela alfinetada mesmo, tipo, em silêncio, a pessoa termina e fala, agora eu vou continuar, e quando não para, eu falo, tipo, a gente está aqui numa conversa, é para a gente focar no que a gente está falando. O quanto a gente perde desse foco do outro. E eu nem sei o quanto a gente tem esse, a nossa attention span ali, o tempo de atenção, né? Acho que essa é a expressão que a gente tem nas coisas. A gente é distraído facilmente por um milhão de coisas. Quando a gente está gravando esse episódio, dos episódios, a gente coloca no não perturbe. O quanto a gente deixa no não perturbe o celular durante o dia? Não deixa. E você está fazendo alguma coisa, você recebe uma mensagem, a sua atenção vai para aquilo. E é desrespeitoso quando fazem com a gente, porque a gente faz com o outro. Ah, é uma urgência que tem. É tipo, se fosse urgência, você não estaria aqui, então. Vai resolver outro negócio, vai resolver o que é urgente primeiro. Não tem essa coisa de tudo que é urgente, inclusive nas relações. Adorei o que a Thaís faz de pegar o livro e ler, porque
É,
é
tipo,
isso.
já que você tá aí concentrado em outra coisa, eu vou me concentrar aqui em outra coisa também, né? Tudo bem. Eu tinha um paciente faz muitos anos já que ele tinha uma questão com o celular, assim, com atenção, na verdade, e muito justificada pelo trabalho, sabe? Ah, o trabalho exige, né? O trabalho exige e tal. E aí, quando a gente começou a fazer o trabalho juntos, um dia a gente era online, né, na sessão, ele entrou na sessão, e aí tocou o telefone da mesa dele, que era a mesa, ele estava no trabalho, né? Ele atendeu o telefone e ficou no telefone, falando, falando, falando. Tipo, sabe? Ah, só um minuto. Ah, mutou e blá, 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 blá. Beleza, tal. Aí, quando ele voltou, falei, olha, enfim, expliquei, né? A gente tem esse tempo, é importante. Essa é uma das suas questões e tal. Se você não consegue ficar na sua mesa, porque toca, né, o telefone da mesa e tudo, se bem que dá para bloquear também o telefone da mesa, as ligações, avisar a secretária, enfim, né? O que você acha? Enfim, conversamos sobre isso, e aí a gente entrou num acordo. O acordo era, se ele atendesse o celular durante a nossa sessão, eu ia finalizar a sessão. Aí, ah, não. E assim, não fui eu que impus isso. Tipo, falei, olha, se você tem emergências, urgências e tal, se é tão urgente, você nem deveria estar aqui, então entendo, né? Tal, o que você acha que a gente tem que fazer? Ele falou, não, se você quiser, você pode encerrar, a gente encerra, não sei o quê. Então, a gente tinha um acordo estabelecido. Na outra sessão, ele, maravilhoso, tudo desligado, focado, dava para ver que ele não estava abrindo outras telas, né? Porque tem isso também, a gente vê, né? O reflexo, assim. Aí, tá bom, depois de umas duas, três sessões, meio da sessão, toca o telefone, ele fez exatamente a mesma coisa. Ah, só um minuto, sim, é importante, tá? Mutou e blá, 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 blá. Eu desliguei a chamada, fui viver minha vida, tomar meu café pleno e tal. Uns 10, 15 minutos depois, ele mandou assim: ué, cadê você? Eu falei: eu saí porque a gente, né? Eu saí. Ué, mas por quê? Eu falei: porque a gente tinha um combinado, que era: não, mas você não vai
Combinado era uma
voltar?
semana só na cabeça dele.
E ele falou isso: ele falou assim, não, mas não era pra semana passada? Tipo, só. Enfim, isso, nossa, isso foi tema, assim, de muitas conversas e tal, porque é isso, né? É o processo de defesa, tipo, claro que não era. Eu falei, olha, você é mais inteligente do que isso, para, né? Assim, claro que não era só para semana passada. A gente discutiu muito esse lance da atenção, porque era uma questão no casamento, era uma questão no relacionamento com o filho, que era criança. Então, a gente não percebe o impacto que essas coisas têm. Fora isso, a gente até falou no começo do episódio, né, que tem o lance do videogame e tal, mas eu entendo que o videogame, ele entra em outro lugar, não é o mesmo que o celular. Porque você não para, fica 5 minutos jogando e volta, ou 3 minutos jogando e volta, ou 1 minutinho e volta. O jogo tem um processo ali, tem um tempo, você já sabe que você vai ficar ali sentado, sei lá, por quantas horas e tal. Não tô falando que não gera problema, mas eu acho que o espaço que isso tem no nosso cérebro, eu imagino, é diferente, né? Assim, porque o celular a gente tem um acesso. Ah, tem gente que joga no celular e tal, e fica ali, mas eu não consigo equiparar isso com ficar numa timeline de uma rede social. Assim, eu acho que são coisas muito diferentes.
É, eu concordo pela quantidade de horas desprendidas ali no videogame. Essa parte, quando eu falo o que você fez com o seu paciente ali de desligar a coisa, né? A gente precisa colocar um acordo nisso. O que eu faço com as pessoas também de falar é, tipo, se você tem que responder o seu celular, eu vou ficar em silêncio então, porque é justamente demonstrar que aquilo que está acontecendo não é certo, o que está acontecendo é um desrespeito. É um desrespeito quando a pessoa tá fazendo outra coisa assim, falando com você ao mesmo tempo. É tipo, ah, você tá ocupado, tá esperando a ligação de alguma coisa. Porque não é uma hora ou uma vez ou outra, é repetidamente que isso acontece, né? Não é tipo, ah, meu carro quebrou, tem que falar com não sei quem. É tipo, não, isso é algo que acontece repetidamente. E aí você se autoriza sempre por algum motivo. Eu vejo que é uma boa parte por essa coisa do falsa sensação de produtividade, porque você está fazendo um monte de coisa. Diria até que entra um pouquinho no ego ali de tipo se achar importante, porque tá todo mundo precisando de você o tempo todo. Sabe o que o brasileiro tem essa mania de tipo tá andando de um lado pro outro? Ah, você tá ocupado, né? Tipo, quem tá 100% ocupado é porque tá falhando. Tá falhando em delegar, tá falhando em organizar os negócios. Não tem esse negócio de 100% ocupado, a não ser que você tá over pouco no trabalho, mas aí você tá falhando por não traduzir isso e arrumar isso, ou você é explorado no trabalho, né? Aí realmente, se explorar no trabalho, eu aceito. Mas se você tem espaço na sua vida
Aceito não
pessoal.
porque tá certo, mas porque a gente entende que tem muita gente que é explorada e não consegue, não tem como sair disso, né?
Exato, é. Não porque tá certo, tá erradíssimo se você é explorado. Mais errado ainda. Mas o quanto é isso de você dar atenção e dividir atenção? E eu queria trazer um ponto também, porque eu já fui cobrado de estar muito no celular. Eu vou dizer, eu não acho isso, não concordo, mas o. Fala, e na hora de que acontece com você, tipo, não, tá errado, tá errado.
Não, imagina,
Não,
eu, é
imagina.
isso.
Não, imagina. Mas o que eu sinto é. Mas o que eu vou traduzir é nesse ponto, que é justamente o que a gente tá falando aqui, é sobre a outra pessoa não se sentir priorizada. Porque no momento que você está trocando junto, você está fazendo outra coisa além de estar com essa pessoa. E a gente precisa traduzir um pouco o que é para cada um o significado, principalmente numa relação. O que significa para mim estar no celular respondendo a pessoa e o que significa para você estar no celular respondendo as pessoas, sabe? Os casais precisam sentar e conversar sobre isso, quanto isso te afeta, quanto isso me afeta, porque é uma regra não dita que cada um aplica a sua. E o outro tem que aceitar, na verdade tem que aceitar, né? Tem que engolir. E eu digo que é a mesma regra a velocidade que a gente demora para responder a mensagem. E isso é uma conversa que geralmente eu tenho com as pessoas, que é, eu não sou uma pessoa que responde a mensagem imediatamente. Eu vou responder no mesmo dia, mas eu não respondo imediatamente, porque eu tento usar menos o celular. Baseado na quantidade de horas que eu olhei ali na tela, vem falhando
Não tá
nisso.
funcionando.
Não tô conseguindo. Mas,
Falhou miseravelmente. Falhou,
miseravelmente.
falha e falhará.
Não, esse é o capitalismo. Mas é importante sentar e realmente ouvir esse lado da prioridade, né? Porque uma parte é verdade, o quanto a gente está fazendo isso numa conversa. Como aqui, se a gente estivesse gravando o episódio e você ficasse no celular e eu ficasse no celular, seria um desrespeito, a gente não estaria 100% aqui. Um desrespeito com a gente e com o ouvinte. Mas também entra esse outro lado onde às vezes a pessoa se sente menos importante, mas isso não acontece. Ou acontece outras coisas. Por exemplo, eu lembro de estar tendo essa conversa sobre ficar no celular, ficar muito ou não. E aí parte do que vem nessa conversa é, aí geralmente quando eu chego perto de você, você pega o celular e você fecha o celular e guarda. E aí era um movimento de desconfiança de que eu estava escondendo algo. Então não era só o ponto de eu estar dando prioridade, mas eu também estar desligando o celular. E o meu movimento, justamente para mim, era quando você chega perto, o meu
Eu quero
movimento é
parar com o telefone,
parar de
né?
usar o celular. E não é esconder, é justamente tentar parar com esse vício para te dar atenção. E aí desligar o celular. Ou quando alguém pega o celular e aí você pega o celular também, e aí a pessoa fecha, você vai lá e fecha. É importante a gente ter essa tradução porque a gente tem percepções diferentes, níveis de vícios diferentes no celular, mas tem uma coisa acontecendo é a gente está dando atenção para o celular e perdendo a experiência, perdendo a experiência. E a experiência real ali do cara a cara está se tornando chata, está se tornando monótona, porque não tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque não está te dando um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de imagem e sentimento ao mesmo tempo. Sentar e a gente até fala, né, do pegar um café, um chá, pegar um livro e sentar numa poltrona. Quem faz isso hoje? Quem que consegue fazer um negócio
Eu
desse?
faço.
Não, mas Você é uma pessoa
Mas
treinada.
porque sou uma viciada em livros, que aí é outra história. Se é
É.
para fugir, né? Tem uma coisa que acontece muito aqui em casa, pela quantidade de memes relacionados a isso, e tendo que acontece na casa de todo, praticamente todo mundo, que é quando eu paro o telefone, Lu também tem que parar, entendeu? Tipo, então eu posso ficar aqui, ó, 3 horas. Ah, fechei, acabou, ninguém mais. A gente impõe isso, assim, nossa, sai do telefone, meu Deus, tô aqui, não sei o que. Aí ele sempre com aquela cara, tipo, não tô acreditando, você estava até agora no celular e tal, enfim. Mas é, eu acho, assim, aqui em casa, qual que é a questão, né? E que é uma coisa que a gente tem olhado e tem tentado cuidar. Se você deixar, se a gente ficar no automático, a gente vai com o celular para todos os lugares. Vai no banheiro, vai com o celular. Tá na cozinha, o celular tá tocando, falando alguma coisa, tá ouvindo um áudio, tá não sei o quê. O Lu tá sempre lendo alguma coisa. Eu quero morrer, tá lendo uma notícia, um não sei o quê, um e-mail. Tá sempre. É, não é, é tanto meme assim, é lendo coisa, sei lá, o que, tanto que ele lê, enfim, né? Tá, é sempre alguma notícia, algum negócio, um blog, não sei o quê, enfim. E aí, a gente fica o tempo inteiro, o dia inteiro, com esse raio do celular na mão, indo para lá e para cá e tal, enfim. E como você falou, né, com a atenção dispersa, tentando competir com uma coisa que não tem como competir, não dá para competir com feed de rede social, não tem assunto, não tem performance, não tem, né, assim, pro cérebro, a dopamina ali é um negócio muito alto e tal. Então, a gente tem cuidado dessa coisa de por que que leva o celular para o banheiro. Por que que leva? Ah, vai para o sofá, o celular tem que estar do lado. Por que que todos os lugares tem que estar o celular? Tipo, vamos começar a deixar o celular longe, sabe? Não, não precisa estar aqui do lado. Porque o que que eu comecei a perceber e que falei, nossa, isso não é legal. É, eu não pego um celular vendo filme. Mas se eu tô assistindo uma série, terminou um episódio e vai começar o outro, sabe aquele intervalinho assim, tem meio uma abertura? Eu já tô com o celular na mão, tipo, o que que aconteceu em 30, 40 minutos, sei lá, de episódio de uma série que eu preciso responder? E assim, não é que eu tô no WhatsApp, eu tô no Instagram, entendeu? Que não tem realmente nada urgente ali pra eu olhar. E aí eu comecei a deixar o celular longe. Então, se eu quero sentar na minha poltrona com meu cafezinho lendo, eu não vou ficar com o celular. É sábado, acho que foi sábado que a gente tava na piscina. E aí eu levei meu Kindle, eu tava lendo na piscina. Tava de fone, não sei o quê, mas o celular ficou lá na bolsa, tava ouvindo música, ele ficou lá na bolsa fechadinho e tal. Aí a hora que eu terminei, eu tirei a foto do livro, que é maravilhoso, depois eu indico, eu tô amando muito. Porque não dá, não tem como, você não consegue. Você tá com o celular coladinho aqui lendo, daqui a pouco você olha o celular, olha. Então, a gente tem cuidado, mas eu acho que a gente já brigou por causa disso e tal. Eu acho que não é esse o caminho, assim. Ficar dando bronca no outro e tal, ah, não sei o quê. Eu não acho que ajuda, funciona. Eu acho que a gente tem que conversar mesmo e se ajudar. Então, você sabe qual. Eu tô contando aqui para vocês que eu entendo quais são as minhas questões, né? Se eu deixo o celular perto, se eu tô vendo um filme, um negócio, eu sei que eu vou querer ir para lá e tal. Então, eu converso com o Lu, assim, tipo, sabe, me ajuda nisso. Fica atento também. Você tá me olhando toda hora, né? Você tá me vendo. Você vai ver essas coisas acontecendo e eu queria que você pontuasse para me ajudar a regular. Então, ao invés de ficar atacando o outro com isso, eu acho que você tem que usar o outro para te ajudar, porque isso vai fazer com que ele também tenha atenção para essas questões nele. Entende a diferença?
A minha sugestão é exatamente de sentarem as pessoas e conversarem sobre o uso, porque a gente tem interpretações diferentes, né? Por exemplo, se você está estudando, você tem uma desculpa boa se você está estudando no celular, porque você não precisa. É parte do vício estar consumindo informação o tempo todo. É parte desse vício que a gente tem de esse o FOMO, né? O medo de estar perdendo alguma coisa acontecendo ali, que você tem que estar sempre atualizado, senão você vai estar defasado. É parte disso. E eu penso muito no o quanto tudo tá chato fora do celular, porque uma coisa que a gente também não percebe é o celular é um consumo passivo. E o nosso cérebro gostosíssimo adora economizar uma energia. Adora economizar uma energia. E você ali, se sentindo, consumindo algo, ficando maior ou mais inteligente, ou seja, no nível de distração mesmo. O nosso cérebro passivo adora. E quando a gente está numa conversa, como a gente está gravando aqui o episódio, é um movimento ativo. É um movimento ativo, não só da conversa e do raciocinar e de você me dar algo que eu não pensei nisso antes e como isso me impacta e tudo mais. É um movimento ativo do que acontece depois também. Porque, igual quando você está numa sessão de terapia. Eu lembro do meu terapeuta em algumas sessões de terapia falar: ah, e quando você sair dessa sessão, tenta não pegar o celular e mastiga um pouco o que a gente conversou. Porque senão, é isso que acontece. Você teve um impacto de algo importante, de uma troca importante, de uma reflexão que você, tipo, explodiu sua cabeça. Aí você sai e vai pro celular e passivamente consome o que o mundo tá te dando. E você não produz algo em você. E não é nem sobre produzir conteúdo, é sobre você produzir algo em você sobre aquilo que te foi dado. O quanto você assiste um vídeo, pensa nos memes que as pessoas te enviam por dia, assim. Tenta lembrar da pessoa que te... O meme que você viu. Você não lembra nem os memes que você recebeu de tanto
Ah,
conteúdo
é tanta coisa.
pequeno que você recebeu. E você ativamente não está mais fazendo algo ativo. Você só está passivamente consumindo. E aí é muito confortável estar nessa preguiça do só consumir, de você não produzir algo. Você produzir algo é o mesmo de comprar comida. Eu venho com esse defeito que é... Eu não venho cozinhando faz um tempo. Eu compro comida e ou saio comer. E aí, tipo, existe uma ilusão onde você pensa que, ah, porque o meu tempo é mais valioso do que produzir isso. É tipo, é, enfia isso no... Não vou falar palavrão aqui, porque, tipo, é fazer algo ativamente, algo que demanda energia, e a gente não vem fazendo mais ativamente, a gente vem fazendo passivamente. A quantidade de consumo nas redes sociais, acho que 2% do mundo cria conteúdo, 98% só consome. É isso, 2% ativamente está criando algo e 98% está só consumindo. Que é mais fácil você consumir, é mais fácil você só ficar ouvindo e não ter que colocar energia e consumir neurônio e tudo que queima dentro de você quando você está pensando em algo.
É, mas na verdade queima, né? Assim, a gente. O tempo que a gente tá ali com essa sensação de passividade, né? Com, ah, tô aqui sem fazer nada, descansando e tal. Você tá alimentando e forçando o seu cérebro a produzir coisas, a produzir hormônios, neurotransmissores. Então, tem um monte de coisa sendo ativada com esses conteúdos que você assiste. E você pode estar com o seu corpo descansado porque você ficou ali deitado 3 horas. Mas o seu cérebro está total, assim, tá extremamente estimulado. Ele foi muito estimulado nessas 3 horas. E aí você acha que você vai pôr o celularzinho do lado, fechar seus olhinhos e dormir tranquilamente. Não, amores, não vai dormir. Seu cérebro tá, tipo, hiperativo, né? Então, se a gente não cuidar com intenção, de propósito, não olhar para isso com intenção, sim, a gente vai se tornar aqueles casais que ficam no restaurante, cada um no seu telefone, ou deitado na cama, cada um com o seu celular, ou no sofá, cada um com o seu gadget, sei lá qual. E é isso. Porque, na verdade, não é que a gente vai se tornar, a gente já é. Nós já somos essas pessoas. Antigamente, quando a gente via esses memes, tipo, ai, né, dos casais no restaurante, ai, nossa, que horror, né? Hoje você vê esse meme, você sentado no restaurante no celular enquanto você tá com a pessoa que você tá, né? E a desculpa do trabalho, eu acho que é a que mais me irrita, assim, nas minhas relações. Tipo, ai, mas é trabalho, ai, que é um negócio de trabalho. Caralho, de trabalho, você não tem horário de almoço, você não tem um tempo para responder isso, tipo, essa. Como é que fala quando é essa. É assíncrono, né? Síncrono, essa... tem que ser síncrono, tem que responder na hora. Por quê? Se organiza, tira 1 hora da sua manhã, então, para responder tudo que você quer, ou 1 hora da tarde. Não, tem que responder assim que te chamam, porque você tem que provar que você está trabalhando. E o lance do home office também, eu acho que forçou a gente muito a isso, né? Assim, se você não responde na hora que te chamam, ah, você não está fazendo nada, não está trabalhando. Então, pega mal, tem que responder. E não é verdade, né? Você pode estar fazendo uma tarefa que você está concentrada, você está. Então, usar o trabalho como desculpa para ficar ali pendurado no telefone e não interagir com quem está de verdade ali com você, eu acho, ó, não perdoo.
Eu quero voltar um pouco ali naquela parte do que eu estava dizendo do ativamente e passivamente. O nosso cérebro ativamente está criando um monte de coisa ali, similar ao consumo de cocaína, né? O que a rede social traz para o nosso cérebro, mas numa dosagem menor, que é esse sentimento de alegria e de felicidade. Mas o...
Microdoses, microdoses.
Microdoses... Tem que proibir esse negócio. Mas o que eu digo do ativamente é... Quando a gente está ativamente conversando com alguém, a gente está se expressando, está se dizendo, né? Tá. Ou quando você cria conteúdo para as redes sociais também, por exemplo. E quando a gente está se expressando, a gente tem um monte de coisas que acontece. Tem insegurança de você não ser aceito, tem insegurança de falar uma bobagem, tem, tipo, eu quero realmente colocar energia nessa conversa aqui, sabe? Eu preferia estar em casa assistindo um filme do Pelé, por exemplo. E essa parte do ativo, que é o ponto do que eu me refiro, sabe? De você ativamente estar se expressando e colocando energia, é algo de que você pode vir pelo lado de insegurança. Eu fui nessa reflexão pelo lado de você ter medo de se expressar porque você tem inseguranças. Todo mundo tem inseguranças. E isso aplica no você estar tá consumindo mais do que você conversando, sabe? De você não estar tá participando. E é uma parte nossa do tipo. Você dizer algo, você corre o risco de fazer uma piada que ninguém gosta, e talvez você não goste de estar nesse momento, nesse lugar. Você não saber o que está acontecendo é algo também que pode você se sentir excluído. Você ser a primeira pessoa que traz o um meme no seu grupo pode ser uma coisa de uma recompensa que está te dando ali, que é uma ilusão também. E é essa parte de aceitações, né, que a gente tem e que a gente sente do outro também, né, de não estar tá nos aceitando. E quando você só está consumindo, você remove isso, porque você não está sendo aceito, você não precisa. Você não está se sentindo como não aceito, você não precisa desse sentimento, você só está na outra parte ali de amebamente recebendo informação e você não está cometendo erro, você
E
não está.
assistindo as interações de um lugar seguro, porque aí você está vendo os comentários, o que a pessoa respondeu, a briga de não sei quem queimou não sei quem, né? Aí você tá, se sente seguro, mas continua embotado ali
Num local
no seu
extremamente seguro,
casulo.
porque até o conteúdo que foi feito ali é um conteúdo seguro, né? É uma reflexão maravilhosa. Porque se alguma coisa está aparecendo no seu feed, é primeiro você gosta, e segundo é um monte de gente também gosta. Então ele foi curado, foi selecionado especificamente para te dar um impacto maravilhoso. Então se está aparecendo uma palestra de alguém, vai ser o trecho de um impacto gigante. Se você pensar, a palestra toda não tem esse impacto todo, mas você só recebe esse impacto gigante. E a vida não é um impacto gigante, a vida não é monótona, a vida é boring, a vida é o tempo passando, é você refletindo. E tudo que a rede social dá é um impacto gigante, e como um filme, né? Como se aquela relação de sentir borboletas no estômago fosse assim o tempo todo. E não é a realidade, né? A realidade é justamente você vai estar num restaurante, no celular, e seu parceiro vai estar no celular dele. E é isso que é a vida que acontece. Não é esse impacto gigante que a rede social é montada para ser, né? O produto consumido, a maquiagem perfeita, a roupa perfeita. É um deslocamento da realidade de uma coisa de que tudo é perfeito. E aí nada vai te dar recompensa mesmo, porque eu lembro uma vez eu fui numa festa e eu queria fazer um desenho no meu rosto. Aí eu vi a foto, assim, um desenho maravilhoso. Aí eu fiz o desenho e ficou uma bosta. Eu tipo, mas isso aqui é fácil de fazer, por que que eu não consegui fazer? É como pintar um negócio de criança. E aí a recompensa que eu tive é, ah, ficou feio, eu não vou nem fazer. E aí eu nem fiz o negócio, porque não ficou nem perfeito. É, eu não sei pintar o meu rosto, nunca pintei isso na vida. É claro que vai ficar mais ou menos, mas não ficou
Jurando que era só
perfeito.
olhar e reproduzir, né?
É, não é assim que é a pintura dos quadros que a gente vê?
Ué. Então, acho que a dica final, assim, para esse episódio é tá muito nessa linha de primeiro, parar para questionar as suas motivações em relação ao uso nesses momentos aí, né? E conversar com as pessoas que estão ao seu redor para elas te ajudarem nesse processo também. Elas estão te olhando de fora, elas estão vendo seus hábitos que às vezes estão ali meio escondidos. Então, se dar essa chance de assumir que você tem um problema. Ah, mas eu não tenho. Tem. Vai lá olhar o seu tempo de uso. Tem, se todos temos. Estamos todos com problema no telefone, inclusive os velhinhos. Não é muito nosso público, mas deveríamos ter um episódio só sobre o uso do celular e pessoas de idade, né? Falta de responsabilidade. Sabe o que rola aí com os senhores, com os vovôs. Mas use as pessoas ao seu redor para te ajudar e esteja aberto a ter essas conversas com as pessoas que você ama, que cuidam de você, que você sabe que se importam com você. Elas podem ser ferramentas ao invés de ser mais um estressor na sua vida, né? Mais um motivo para você querer sair da vida real e ir pro celular.
É importante a gente não se culpar muito, né? Porque quando a gente se culpa por estar viciado no celular, a gente fica para baixo e aí você usa o
E
celular para
vai.
se voltar, para voltar para cima. Então, é
Exatamente.
importante todos darmos a mão, imaginariamente agora, e falar: estamos viciados e o que podemos fazer para diminuir esse vício? Um é aceitar, não se culpar, e a gente precisa descobrir o que fazer, né? Introduzir outras coisas na nossa vida. E a gente não vai parar de usar o celular. Como eu falei, eu deletei o Instagram e eu continuo consumindo com outras coisas. Que é isso? Nosso cérebro está acostumado a essa endorfina e tudo mais, e ele vai produzir. A dopamina e tudo mais, e ele vai produzir. E é importante a gente encontrar mecanismos para consumir menos e ter mais tempo com pessoas, né? E aí, mais tempo com pessoas é estar no WhatsApp falando com outras pessoas? Não, é talvez ligar para alguém e conversar com alguém na conversa de ligação. E algo que a gente, como millennial, não consegue fazer, né? Que é ligar para os outros ou receber
Odeia.
ligação. Não ligue. E é esse espaço ativo, né? Como encontrar outras coisas de produzir. Vai pintar uma janela, vai lavar uma louça.
Ai, meu Deus do céu. Bom, minha dica é o livro Nação Dopamina, que eu acho que faz a gente ficar atento a esses temas, entender aí o nosso contexto atual em relação a não só o celular, né, mas a tudo que ativa a dopamina que a gente tem hoje, acesso muito fácil e limitado, um negócio assustador, né? Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso à dopamina como a gente tem agora. Então, claro que isso tem impacto, quanto mais a gente sabe sobre isso, melhor, né? Então, minha dica de leitura é essa.
Minha dica é: deixe o celular no modo não disturbe, desligue as notificações dos aplicativos, fale para alguém se for urgente para a pessoa te ligar, porque notificação também é um demônio. A notificação é feita para você lembrar e acessar o celular e manter o seu vício.
Mas eu acho que não é. Eu acho que a gente já está num nível de vício que a notificação é que você já pega o celular, independente da notificação, sabe? Eu acho que tirar a notificação ajuda, claro, mas você vai ver que do nada você tá. Ah, deixa eu ver aqui. Ah,
Então,
deixa eu olhar. Sem notificação, né? Que assustador.
concordo 100%, a gente já está nesse vício, mas a notificação, lembrança de marca, é o que as marcas querem, né? A marca, a lembrança de marca é colocar o outdoor da Coca-Cola lá e só escrever Coca-Cola, é lembrança de marca. Hoje, no aplicativo, a marca tem a lembrança de marca por microcentavos ali na sua cara. Então, é isso também. Tem um marketing de marca ali, manipulação praticamente gratuito pelo preço que é fazer uma push notification ali para você. Então, desligar a notificação de tudo é maravilhoso, porque tira uma parte desse vício, ajuda com o vício. A gente tá viciado, a gente vai pegar o celular mesmo sem ter notificação nenhuma. E aí vai ficar se sentir triste porque não tem notificação nenhuma, e aí vai no feed de alguma coisa. É isso que vai acontecer.
Meu Deus do céu. Bom, gente, espero que vocês tenham ouvido esse episódio, não ao mesmo tempo que estavam olhando o Instagram, o e-mail, as notícias, ou sei lá o
Estavam,
quê.
sim.
Estavam, né? Sei que vocês estão safados. Ainda prefiro os nossos ouvintes que escutam a gente lavando uma louça e fazendo alguma coisa, né, útil para a vida. Recebi feedbacks muito fofos do último episódio. Pessoas que mandaram para amigos, tipo assim, nossa, esse trecho aqui lembrei de alguém, sabe? Gosto quando vocês fazem isso. Manda e fala, só escuta, depois a gente conversa. É isso, é para isso que serve o nosso episódio, para vocês terem DRs maravilhosos com os amigos, parceiros. A gente só começa o assunto aqui, depois vocês terminam.
Exatamente. E lembrando, estamos em todas as plataformas. Se você ainda não deixou um review, por favor, abra a sua plataforma, dê estrelas, escreva que você nos ama ou que você nos odeia. Sabemos que o hater é bem pequeno ainda, o que é muito bom, dizendo ainda, né? Mas é isso. Foi
Ah, não, e tem
maravilhoso.
os nossos cortes lá no Instagram, que também, se você gostou de certos trechos do episódio, a gente tem o corte, você pode, né, ir lá criar notificação para os seus amigos mandando um corte do podcast para a pessoa ouvir.
Instagram e TikTok, o Tok Tok também, os dois são Corajosamente Podcast. Estamos lá os nossos cortes. E estamos no YouTube, se você quiser ver nossos rostos maravilhosos, cachinhos, ou a Cíntia suando o nariz o tempo todo, que está
Nossa,
resfriada com o
gente.
narizinho vermelho.
Tá bem difícil hoje, viu? Mas estou aqui com vocês.
É isso então, Cíntia.
É isso, gente. Beijo, até semana que vem.
Um beijo. Tchau, tchau.